10:34. Olá, tudo bem? Estamos começando agora o primeiro CBN Paraná da semana, o nosso tradicional giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Começo com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, com informações da morte da sexta vítima, daquele grave engavetamento na BR-277 em Balsa Nova. A vítima estava internada na cidade. Olá, Ricardo.
Olá a todos, Olídia Faian de Moura, de 78 anos, moradora de Vaiporã, no norte do estado, morreu no último sábado. Como você destacou, é a sexta vítima do engavetamento registrado na BR-277 em Balsa Nova, no dia 2 de setembro. Ela estava internada no Hospital Regional Universitário aqui de Ponta Grossa, lembrando que o acidente, mais de 50 veículos estiveram envolvidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O acidente aconteceu próximo das 14h30, na altura do quilômetro 136 da BR-277. Ainda segundo a PRF, entre a primeira e a última batida, o intervalo foi de 7 minutos. O trecho ficou bloqueado por aproximadamente 24 horas no sentido interior do estado. Morreram no local do acidente Elton José, de 36 anos, Michael Almeida de Araújo Penteado, também de 36 anos, Ana Carla Solanho, de 53 anos, Jane Silva, de 48, e Márcio Vieira, de 53 anos. Outras 16 pessoas ficaram feridas, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Andressa.
Obrigada, Ricardo. Eu trago informações repassadas agora pela Polícia Rodoviária Federal. A PRF encerrou à meia-noite de domingo a Operação Independência 2023, justamente na circunscrição da Delegacia de Ponta Grossa, que compreende os postos de Ponta Grossa, Balsa Nova e Tibagi. A operação teve início na quarta-feira. Durante a operação, a PRF contou com um aumento de efetivo e reforçou o policiamento. Foram fiscalizados 538 veículos, 512 pessoas e realizados 193 testes de alcoolemia. Dentre as irregularidades identificadas, 3 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, um deles encaminhado à Polícia Civil por crime de trânsito. 37 ultrapassagens indevidas, 13 ocupantes de veículos sem o uso do cinto, 2 crianças sendo transportadas sem a cadeirinha ou qualquer dispositivo de retenção. 4 veículos foram flagrados transportando carga com excesso e 463 veículos acima do limite de velocidade. Além desses números, 25 veículos foram recolhidos aos pátios da PRF por irregularidades na documentação ou por não apresentarem condições de segurança, e outros 41 veículos tiveram seus documentos retidos para regularização. Nos 4 dias do feriado, foram registrados 10 acidentes com 1 morto e 9 feridos. Seguimos falando sobre essa violência nas estradas durante o feriadão, agora com a Luciana Penha, que tem um balanço lá da região noroeste. Tudo bem, Luciana?
Olá, Andressa. Bom dia, tudo bem? A Operação Independência da Polícia Rodoviária Estadual só termina ao meio-dia de hoje, mas os números parciais divulgados dia a dia revelam que o feriado foi bem violento aqui na região noroeste, pelo menos nas estradas estaduais. Foram 32 acidentes e 5 mortes em estradas estaduais aqui da região. O primeiro acidente com morte foi na quarta-feira, véspera de feriado. Um motorista parou o carro na estrada, foi para a pista e acabou atropelado por outro veículo. Na sexta-feira, um engenheiro agrônomo de 32 anos morreu carbonizado após o carro que ele dirigia bater contra um caminhão. No sábado, 2 jovens de 22 e 27 anos morreram num acidente na rodovia em Astorga, cidade aqui perto de Maringá. Elas estavam indo para um show sertanejo num Fox com placas de Cambé, que foi atingido de frente por um Ômega de Campo Mourão. O acidente foi na rodovia estadual PR-218, atendida pela 2ª Companhia de Polícia Rodoviária de Londrina. E nesse domingo, também na PR-218, no município de Luanda, um carro bateu contra uma árvore e o motorista morreu no local. Nas estradas federais aqui que cortam a região de Maringá, não foi informado nenhum acidente com morte desde o início da Operação Independência, na quinta-feira. Foram 10 acidentes com 10 feridos, segundo a PRF. Andressa.
Obrigada pelas informações. Agora, Marina Prota, aqui de Curitiba. 2 pessoas seguem internadas na capital 2 dias após o grande acidente envolvendo 2 ônibus que deixou 45 feridos na região central da cidade. Caso de bastante repercussão, uma mulher chegou a ter um pé amputado. Marina? Marina, me ouve? Bom, eu trago então as informações por aqui. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, essa mulher que teve o pé amputado, de 43 anos, que em decorrência do acidente, ela então ficou, ainda está internada no Hospital do Trabalhador, sem previsão de alta. Já o Hospital Evangélico informou que uma pessoa ainda permanece internada, essa segunda pessoa. Aí eu lembro novamente que mais de 40, então, ficaram feridas nessa colisão registrada num cruzamento importante aqui da capital paranaense. A polícia abriu inquérito para investigar o caso, já que o motorista de um dos ônibus da região metropolitana de Curitiba teria furado o sinal. Isso, obviamente, a investigação vai apontar se de fato aconteceu. 10 horas e 40 minutos, CBN Cascavel, Franciele Tien por aqui com informações do setor policial. Um assaltante morreu ao trocar tiros com a Polícia Civil. Tudo bem, Fran?
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Isso mesmo, o homem aí acabou sendo baleado na cabeça após a troca de tiros com um policial civil aposentado na madrugada dessa segunda-feira na PR-180 em Cascavel. De acordo com informações, um Chevrolet Celta foi tomado em assalto na Avenida Brasil, área central da cidade. Três criminosos, pelo menos um deles estava armado, e rendeu o motorista e fugiu com um veículo em direção à região norte da cidade. O policial civil avistou o veículo e perseguiu suspeitos que fugiram. Já na PR-180, os bandidos atiraram contra o agente, que revidou e baleou um dos homens. Os outros dois abandonaram o carro e o comparsa ferido e fugiram em direção a uma área de mata. Socorristas e médicos do SIAT prestaram atendimento ao homem de 31 anos que estava no banco de trás do automóvel. A primeira informação é que o homem havia morrido no local, porém foi informado pelo Corpo de Bombeiros que ele foi levado em estado grave para o Hospital Universitário. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas, mas os outros dois assaltantes não foram localizados. E o Celta foi levado ao PAC da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel. Andressa.
Obrigada, Fran. Finalizamos o CBN Paraná com Cláudia Lima, da CBN Londrina. A Prefeitura de Cambé pediu autorização para o governo do estado para demolir o cadeião. Oi, Cláudia, bom dia.
Bom dia, Andressa. A Prefeitura enviou uma solicitação ao governo do estado para poder fazer a demolição desse antigo cadeião. A obra não foi finalizada, está abandonada desde 1999, servindo de abrigo para usuários de droga e até bandidos, além de ser um local propício para a proliferação de animais peçonhentos e insetos. Como a obra é estadual, o prefeito aqui de Cambé, o Conrado Scheller, pediu autorização para o governador para demolir o prédio. Antes da solicitação, o prefeito pediu um laudo técnico sobre as condições da estrutura para os engenheiros da prefeitura em conjunto com a Defesa Civil. A avaliação apontou que a obra está condenada tecnicamente e o reaproveitamento não é possível. Futuramente, o prefeito de Cambé quer que os arquitetos do município projetem um novo parque ali no local. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, pelas informações. E assim finalizamos o primeiro CBN Paraná da semana. Amanhã tem mais, por volta das 10h30 da manhã. Uma ótima semana para todos vocês.